No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 71 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da autora Elizabeth Gilbert, que também escreveu o best-seller que virou filme nos cinemas Comer, Orar, Amar. E nesse livro, A Grande Magia, a autora compartilha histórias da própria vida, de amigos e das pessoas que sempre a inspiraram. Ela reflete sobre o que significa vida criativa. Segundo ela, ser criativo não é apenas se dedicar profissional ou exclusivamente às artes. Uma vida criativa é aquela motivada pela curiosidade. Uma vida sem medo, um ato de coragem. A partir de uma perspectiva única, Grande Magia nos mostra como abraçar essa curiosidade e nos entregar aquilo que mais amamos. Escrever um livro e encontrar novas formas de lidar com as partes mais difíceis do trabalho, embarcar de vez em um sonho sempre adiado ou simplesmente acrescentar paixão à vida cotidiana. Se você quer ter uma vida mais criativa e sem medo, fique ligado que está começando agora o episódio número 71, A Grande Magia.
Olá, eu sou o Gustavo Carriconte e sejam bem-vindos ao episódio 71 do Resumo Cast, A Grande Magia.
Logo na primeira página do livro, a autora nos surpreende com a seguinte definição de criatividade: é o relacionamento entre um ser humano e os mistérios da inspiração. Elizabeth Gilbert escreveu esse livro não porque queria impressionar a crítica e nem porque queria ajudar outras pessoas. Ela conta que queria ajudar a si mesmo, a sua própria evolução. O leitor de A Grande Magia terá a oportunidade de aprender detalhes do processo de criação e desmascarar alguns mitos que as pessoas acreditam existirem sobre criatividade. Você se acha criativo? Se acha que não, quais são os motivos para achar que não é criativo? Porque não nasceu com esse dom ou porque não está nos seus genes? Pense no ambiente que você cresceu e nas pessoas que o cercam hoje. Como elas passam o seu dia? Trabalhando em um emprego que não as deixa realizadas? Chegando em casa, sempre cansadas, somente para assistir a novela e se entorpecer com níveis exagerados de açúcar? Elas falam dos seus sonhos ou preferem que faça um silêncio para assistir aos sonhos dos personagens que estão na TV? Elas se consideram criativas? Elas por acaso pensam que não têm a permissão de serem criativas? A autora afirma que a maioria das pessoas misteriosamente acredita que não possuem a permissão para serem criativas. Vou citar um trecho literalmente como está no livro, com as palavras da autora. Talvez você não tenha sido criado com essa mentalidade. Pode ser que seus pais tivessem tido pavor de qualquer tipo de risco. Talvez fossem conformistas, obsessivos compulsivos, ou quem sabe estivessem ocupados com depressões melancólicas, vícios ou personalidades abusivas para até mesmo pensar em usar a imaginação em prol da criatividade. Talvez temessem o que os vizinhos diriam. Pode ser que seus pais não fossem criadores. Talvez fossem puros consumidores. Agora esqueça tudo isso. Não importa. O que a autora está dizendo é que você tem o direito de escolher como a sua situação atual ou o seu passado irá impactar na sua atitude criativa. É sua escolha. Se disser que não é criativo por um motivo ou outro, a criatividade misteriosamente lhe dirá adeus e irá habitar a vida de outras pessoas. Volte na sua história, seus avós, seus bisavós. O que eles faziam? Eram artistas, empreendedores, escritores? Eram criativos? Não? Então volte um pouco mais nos seus ancestrais. O que eles fizeram? Eram imigrantes, escravos, soldados, marinheiros, índios? Todos temos ancestrais que não eram apenas consumidores, eram produtores. Eles eram criativos e achavam soluções para problemas que nunca haviam sido pensados antes. É daí que vem a criatividade, da necessidade de achar um caminho alternativo. E você acha que isso é possível se ficar sentado esperando as coisas acontecerem? A criatividade está dentro de cada um de nós, esperando o momento certo para acontecer. O seu trabalho é promover esse momento, fazer algo diferente, sair da zona de conforto, sair da segurança. Escreva um blog, faça um vídeo, um podcast, pinte um quadro, componha uma canção, aprenda a dançar, qualquer coisa. Se era a permissão que você estava esperando, tome. Aqui está. O Resumo Cast oficialmente lhe entrega, agora, nesse exato momento, a permissão que você estava esperando por anos para ser criativo.
Todos nós somos seres criativos. A criatividade está dentro de nós. Está acessível para qualquer pessoa. Mas, infelizmente, nós fomos cada vez mais afastados do nosso lado criativo. Desenvolvemos o lado racional, desenvolvemos o lado das ciências exatas, buscamos dar respostas precisas e exatas no modelo de educação, não fomos ensinados a pensar em outros caminhos, em outras possibilidades. Fomos estimulados a seguir caminhos e trabalhos tradicionais, seguros, estáveis, previsíveis, que preferencialmente tivessem um certo glamour e status dentro da sociedade. E com isso tudo, a criatividade foi ficando cada vez mais de lado. Quantos pais apoiariam, incentivariam seu filho a ser um escritor, a ser um músico, a ser um poeta, a ser um filósofo, a ser um artista, a ser um dançarino ou qualquer trabalho relacionado diretamente com a criatividade? E quantas pessoas será que não têm a grande missão, o grande dom de estar aqui neste mundo para desenvolver esse tipo de trabalho criativo? E muitas vezes acabamos de forma preconceituosa afastando consciente ou inconscientemente as pessoas de buscarem e seguirem esse caminho. Perguntas como que um caminho ligado unicamente à criatividade vai te gerar segurança? Como você vai se manter financeiramente sendo um escritor? Como você vai ganhar dinheiro? E esquecemos de pensar e refletir que o momento e o modelo de trabalho está mudando, que o modelo de viver está mudando, e que mais assustador de que não ter segurança é, de fato, não ter inspiração para fazer aquilo que você realmente gosta, ama e tem como missão desenvolver. O que os outros vão pensar de pessoas que têm um trabalho ligado à criatividade? Como Gustavo comentou, a maioria das pessoas nos dias de hoje são consumidores, consomem livros, consomem vídeos, consomem conteúdos, consomem produtos. Fomos moldados a entrar nessa roda do consumismo, de trabalhar para ganhar dinheiro e consumir, consumir, consumir e consumir. E quantos de nós somos criadores? Quantos de nós criamos coisas de valor para a sociedade utilizando a nossa criatividade? Quando nós paramos para refletir sobre séculos passados, na antiga Grécia, na antiga Roma, onde surgiram os grandes pensadores, as grandes invenções dos tempos antigos, nós entendemos que abandonamos ou deixamos de lado o incentivo à criatividade, o incentivo à criação, o incentivo à exploração de novas ideias e de novos caminhos. O nosso objetivo aqui no Resumo Cast é encorajar, inspirar, estimular cada vez mais mentes criativas. Nós precisamos de mentes criativas para ajudar a resolver os milhares de problemas que nós temos ao nosso redor. Pare de se preocupar com o resultado de um trabalho criativo. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar se eu escrever um texto? O que os outros vão pensar se eu escrever um livro? O que os outros vão pensar se eu gravar um vídeo, um podcast? O que os outros vão pensar se eu criar alguma coisa nova e inexistente? Não se preocupe com o resultado da sua criação. Simplesmente deixe fluir naturalmente. Deixe a criação fluir naturalmente. Esse é o processo da criação e da criatividade. Nós vamos falar nesse episódio.
Você sabe qual é a diferença entre pessoas corajosas e pessoas destemidas? A autora explica que coragem é fazer algo que causa medo às pessoas. Já uma pessoa destemida, ela nem sequer entende o significado da palavra medo. Não perca o seu tempo tentando ser destemido. O livro explica que as pessoas destemidas são sociopatas ou crianças de até 3 anos de idade. E os destemidos correm riscos não calculados, o que acaba colocando em perigo os outros e a si mesmos. Seja corajoso, conviva com o seu medo, aceite o seu medo. Saiba que para fazer as coisas é necessário um pouco de medo, qualquer tipo de coisa. O medo sempre estará lá, sempre estará presente. Não tente acabar com essa característica normal e natural dos seres humanos. O segredo, então, de acordo com a autora, é ter um pouco mais de curiosidade do que você tem de medo. As pessoas falsamente identificam os seus medos como sendo um sinal para parar. Mesmo que os medos sejam fictícios, mesmo que os medos não provoquem nenhuma consequência grave que possa afetá-las para o resto de suas vidas. Se você for uma pessoa razoável, você acha que alguém vai chegar e bater na sua porta e lhe dar um tiro só porque você publicou aquele vídeo no YouTube que não ficou tão bom, ou escreveu aquele artigo que poucas pessoas leram, ou até mesmo iniciou um empreendimento que fracassou? A maioria das pessoas que não se consideram criativas abrem mão de incentivar a sua curiosidade e desistem facilmente diante de medos que não têm nenhum fundamento.
O medo talvez seja a palavra que mais ouvimos de pessoas que querem sair da sua zona de conforto. Pessoas que querem mudar de trabalho, pessoas que querem mudar a sua vida, que querem começar um negócio, querem começar um projeto, querem tirar uma ideia do papel ou querem criar alguma coisa nova. O medo do que os outros vão pensar, o medo do resultado, o medo se não der certo, o medo se errar, o medo de tudo aquilo que não tem ou não há de controle dela, o medo do que é externo. E quando nós entendemos que o medo é um combustível natural da própria criatividade, e quando eu pego o medo, adiciono a minha criatividade e faço do medo uma resolução de um novo problema, eu entendo que o medo não é a etapa final que vai bloquear, que vai decidir se eu devo ou não seguir um caminho, e sim que o medo é natural e importante justamente para a coragem de criar coisas novas. Então, elimine de uma vez por todas o medo do que os outros vão pensar. Todo trabalho criativo, todo empreendedor disruptivo, todo trabalho que envolveu algum tipo de inovação certamente foi contra os padrões da sociedade, certamente deu muito medo por seguir contra a correnteza. Mas, se não fosse por este medo, certamente não estaríamos aqui, talvez, ouvindo o ResumoCast, lendo vários dos livros que nós já lemos, ou fazendo muitas das atividades que nós fazemos em função de mentes criativas. Entenda que você vai errar. Entenda que você não consegue controlar o resultado final de um processo criativo. Você consegue controlar aquilo que está dentro de você. Você consegue deixar fluir e manifestar aquilo que está dentro de você. A vontade de criar, a vontade, a curiosidade de resolver algum problema. Agora, o resultado não é unicamente em função ou responsabilidade sua. Então, simplesmente deixe fluir. Faça. Experimente atividades diferentes. Experimente coisas diferentes. Aprenda coisas diferentes. Estimule habilidades diferentes sem se preocupar com o resultado. A maioria dos grandes trabalhos criativos, eles não foram planejados ou previsíveis. Eles simplesmente aconteceram em função de uma curiosidade, em função de não ter medo ou preocupação com o próprio resultado. E quanto menos medo e preocupação eu tenho com o resultado, maiores serão os resultados finais, por incrível que pareça.
A autora conta que tem um amigo na Itália que é cineasta e, quando era mais novo, escreveu uma carta ao alemão Werner Herzog, que era um diretor muito famoso na época. Na carta ele dizia que a sua carreira como cineasta estava indo muito mal, ninguém gostava dos filmes que ele produzia e como os preços dos equipamentos das câmeras estavam ficando mais caros e como o público cada vez mais só se interessava pelas coisas vulgares e como os outros profissionais do cinema estavam transformando aquilo em apenas um comércio. Enfim, uma carta reclamando de vários aspectos e várias dificuldades que ele enfrentava para ser criativo e começar a trabalhar na sua grande obra. A carta-resposta que ele recebeu de Werner Herzog com certeza não lhe agradou. O diretor alemão deixou bem claro para ele parar de reclamar e deixou bem claro que o mundo não tem culpa nenhuma de ele ter decidido ser artista. E isso você pode também levar para a sua vida como empreendedor. O mundo não tem a obrigação de financiar os seus sonhos e também não tem a obrigação de aceitar o primeiro trabalho ou qualquer trabalho que você apresente. Isso é um fato e você não pode controlar o mundo. Você pode controlar a sua atitude e o esforço que você coloca nos seus próprios trabalhos. A criatividade, ela vai surgir quase que naturalmente. A autora conta que em uma determinada fase da sua vida, ela, que estava determinada a tornar-se uma escritora de sucesso, escrevia todos os dias, disciplinadamente, consistentemente e totalmente focada no seu propósito. Esqueça a ilusão de que o mundo colabora com somente algumas pessoas e você nunca tem sorte de nada. Modifique o que você pode modificar, que é a sua atitude e a quantidade de esforço que você coloca nos seus projetos. Os resultados certamente aparecerão dessa forma.
A autora faz um comparativo também da época na Grécia e na Roma antiga, onde tínhamos uma grande quantidade de criatividade em todas as áreas, para os dias de hoje. 500 anos atrás, na Grécia e na Roma antiga, as pessoas não acreditavam que a criatividade vinha do próprio ser humano, e sim que ela vinha de um ser divino. A pessoa recebia uma inspiração, a pessoa conectava uma criatividade de alguma coisa além dela. Ou seja, fulano não era um gênio, fulano não era criativo, ele estava recebendo de um ser divino, por algum motivo, essa criatividade e essa genialidade. Em comparação, 500 anos depois, onde nós estamos talvez numa época que viemos matando cada vez mais nossos artistas. Nós acreditamos que o gênio é a própria pessoa. Que a pessoa nasceu gênio. Que a pessoa nasceu com essa capacidade ou criatividade especial. E isso tem dois grandes problemas. O primeiro é que nós afastamos um grupo que talvez possa se considerar não privilegiado por ter nascido ou por ser um gênio criativo. Ao passo que nós também matamos as próprias pessoas que se consideram ou foram intituladas pela sociedade por algum trabalho que já realizaram como gênios ou como pessoas criativas. Isso gera uma expectativa e uma pressão muito grande sobre elas, que inclusive faz com que bloqueie a criatividade. Por isso que é muito comum nós vermos casos de pessoas que eram desconhecidas, que ficam famosas por algum trabalho criativo, mas depois não conseguem mais dar continuidade a novas criações, porque criaram um rótulo de gênio, tiveram uma pressão e uma expectativa cada vez maior para superar a própria criação que já tiveram e, consequentemente, bloqueiam a sua criatividade. E ela cita um outro exemplo de que quando tem uma ideia criativa, ela pode estar, talvez, fazendo alguma outra atividade, pode estar correndo, pode estar caminhando, pode estar no trânsito. Ela corre para casa ou ela corre para algum lugar que ela tenha acesso a um papel que ela possa anotar e marcar aquela ideia. Ela acredita que a ideia, ela veio, a criatividade, um insight, ela veio do universo, conectando com ela, e ela precisa rapidamente pegar essa ideia, colocá-la no papel para que ela ganhe forma. Às vezes, quando ela não faz isso a tempo, a ideia passa e ela pode se conectar com uma outra pessoa. O que isso quer dizer? Traduzindo aqui para a prática e dando até exemplos reais e práticos meus. Na produção de um texto, por exemplo. Quando nós escrevemos um texto, quando nós escrevemos um livro, muitas vezes não tem como explicar de onde você tirou aquelas palavras. Aquelas palavras vieram de alguma coisa que não tem explicação racional, mas você conseguiu conectar aquela mensagem e colocá-la em um papel. E quando você não aproveita essa conexão que você recebeu e você deixa de aproveitar a oportunidade de expressar e manifestar uma ideia ou uma possibilidade de criatividade que você em algum momento teve no seu subconsciente, isso passa, isso pode se conectar com uma outra pessoa. Ou seja, um trabalho criativo não é a responsabilidade unicamente da pessoa. Ela recebe de alguma coisa, de algum lugar, essa criatividade, esse insight, e simplesmente elimina o medo, elimina a expectativa de resultados, mas consegue captar e consegue colocar isso em prática.
Se você define carreira como algo que lhe proporciona um sustento financeiro, a autora não aconselha você a seguir a sua criatividade como carreira. Isso mesmo, pode parecer confuso, mas ela afirma que, de acordo com seus anos de experiência como escritora inserida no mercado onde a criatividade é o combustível essencial para o seu trabalho, sentir-se na obrigação de produzir um novo conteúdo criativo ou uma nova obra de arte a cada dia para pagar as suas contas é uma pressão muito grande e acaba tendo o efeito contrário, o efeito de matar a criatividade. Se você tem uma carreira e ao mesmo tempo possui uma outra paixão, um outro empreendimento ou um hobby, uma arte que gosta de praticar, e algum dia pensa em tornar essa arte ou hobby na sua forma principal de obter receita, não tenha tanta pressa assim. Mantenha sua carreira por algum tempo, pague as suas contas e crie um ambiente seguro para continuar praticando aquilo que gosta sem ter que necessariamente pagar as suas contas com aquilo.
A pressão, ela afasta a criatividade. Pessoas criativas não produzem coisas criativas sob pressão. Diferente de outros trabalhos racionais, onde quantidade de tempo, de horas, são indispensáveis para o resultado, a criatividade não acontece dessa forma. Talvez seja por isso que nós não temos tantas pessoas criativas nos dias de hoje que conseguem sobreviver pelos trabalhos criativos que a gente sabe que nem sempre são remunerados da maneira como deveriam. Diferente, de novo, voltando ao exemplo de séculos atrás, onde grande parte dos pensadores e influenciadores da idade antiga não tinham a pressão financeira de criar ou produzir alguma coisa. Eles produziam, eles criavam, porque isso estava aflorando dentro deles, de uma forma natural, sem pressão. A pressão é contra o trabalho criativo. Por isso, realmente faz todo sentido essa comparação, esse comentário que ela faz, para que você que quer aproveitar o seu trabalho criativo como forma de receita, tenha muito cuidado para não fazer disso uma pressão para que você precise produzir e aí sim conseguir receita, porque a criatividade, de novo, ela não vem da pressão. Eu não consigo me pressionar para escrever um texto. Tem momentos da minha vida que talvez dentro de um mês eu vou produzir uma grande quantidade de textos e tem meses que eu não vou produzir nenhuma quantidade de texto, porque simplesmente o texto ele não flui, ele não é produzido sob pressão. Ele é produzido sobre inspiração, sobre algum insight, sobre algum momento da sua vida, inclusive, que você está vivendo. Às vezes em momentos mais conturbados, em momentos mais agitados, em momentos que eu estou com uma pressão maior nos meus negócios, meus trabalhos, eu não consigo produzir tanto na criatividade e em outras atividades que eu gostaria. Por isso que eu não posso me pressionar para isso. Eu preciso deixar com que a criatividade flua naturalmente. A criatividade ela deve fluir naturalmente, sem pressão. O livro Grande Magia é um livro leve, um livro de fácil e rápida leitura. Isso é importante, inclusive, para o seu processo de aprimoramento, educação e criatividade, alternar processos de leituras um pouco mais leves com leituras um pouco mais densas. Nós fazemos questão aqui no ResumoCast de alternar os conteúdos, alternar os temas, trabalhar com conteúdos mais técnicos, trabalhar com conteúdos um pouco mais leves. Isso é importante, essa combinação de conteúdos, assuntos e temas diferentes é importante, inclusive, para a sua própria criatividade. Esperamos que, neste episódio, nós possamos ter aflorado um pouquinho essa criatividade que está dentro de você. Ela já estava antes de você ouvir este episódio, mas talvez agora nós podemos incentivar um pouco mais com que você deixe essa criatividade fluir para qualquer tipo de atividade, para que a criatividade ganhe asas, para que ela seja livre e para que você possa parar de unicamente consumir e para que você possa produzir, criar, produzir, usar a criatividade e resolver problemas. É isso que nós esperamos de você, ouvinte do ResumoCast. E nesta semana nós abrimos as inscrições para o Clube do ResumoCast. O Clube do ResumoCast, que nós já tínhamos comentado em algum episódio anterior aqui no podcast, ele foi aberto inicialmente para um grupo restrito e exclusivo de pessoas e agora ele está aberto a toda a comunidade do ResumoCast. O Clube do ResumoCast ele é baseado em três pilares principais. Primeiro é a conexão de pessoas com pensamentos diferentes, empreendedores, criativos. Através de uma comunidade exclusiva e uma ferramenta e uma plataforma exclusiva, nós conseguimos conectar pessoas que têm essa mesma mentalidade. Conseguimos fazer com que pessoas ajudem pessoas, com que você tenha como compartilhar suas ideias, compartilhar seus projetos, compartilhar os seus medos, compartilhar as suas dúvidas e seus problemas e possivelmente, inclusive, se conectar com outras pessoas que possam vir a ser seus sócios, parceiros de trabalho. Este é o primeiro pilar, conexão de pessoas. Nós precisamos nos conectar com outras pessoas para conseguir produzir e criar negócios e projetos de impacto. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos estar junto de pessoas. O segundo pilar, teremos webinários toda semana discutindo o próprio episódio que nós fizemos aqui no podcast. Toda semana nós resumimos e comentamos um livro. E no webinário nós teremos uma oportunidade onde você que nos ouve possa fazer perguntas, possa interagir, possa conversar diretamente comigo, com o Gustavo ou com a equipe do ResumoCast. Esse webinário vai acontecer uma vez por semana, debatendo sempre o livro da semana. Um webinário ao vivo, em áudio, vídeo, em tempo real, que os membros do clube terão a oportunidade de participar. E como terceiro pilar, nós teremos ainda mais conteúdos. Além dos conteúdos que nós já produzimos toda semana, com um livro por semana, nós teremos conteúdos adicionais. Vamos explorar ainda mais a fundo alguns temas importantes debatidos aqui nesse livro. Vamos produzir e desenvolver ainda mais conteúdo para o seu desenvolvimento. Ou seja, temos uma comunidade de pessoas, temos um estudo mais profundo sobre o livro com interação direta com você e teremos ainda mais conteúdo dentro da plataforma e do clube do ResumoCast. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais o clube do ResumoCast, acesse resumocast.com.br/clube e veja como se inscrever. O clube do ResumoCast, ele tem uma mensalidade de R$29,90. Um valor menor do que qualquer livro que você venha a comprar para você ter acesso a esses três pilares. Menos de R$1 por dia para você fazer parte do clube do ResumoCast. Estamos abrindo as vagas para novos ouvintes do ResumoCast por tempo determinado. Inclusive, esse valor tende a ser reajustado conforme o tempo. Então, se você tem interesse, acesse resumocast.com.br/clube e eu espero ver você dentro do clube do ResumoCast e ajudar diretamente você a colocar as suas ideias e os seus negócios em prática, em operação. E nos vemos toda semana, mais uma vez, aqui no ResumoCast, com mais um livro para empreendedores. Até lá!
Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana!